e nós temos também a fiscalização. Então, são três pilares aí que a gente pode dizer que está sustentando, entre aspas, esse teto da segurança da logística, esse teto da segurança do transporte. Vejam comigo se um desses três, em algum momento, ele falhar, então esse processo de, vou falar assim de uma forma muito aberta, de sair e chegar a uma mercadoria em determinado, sair do ponto A e ponto B, vai ficar comprometida a sua segurança. E o que nós estamos falando aqui é de um desses três pilares, que é justamente a infraestrutura. O motorista hoje, quando ele se depara na rodovia, nas rodovias federais, principalmente, que corta o nosso Brasil, aí, que é imenso, quando ele se depara com um trecho que não está bom para ele poder transitar, naturalmente, não estou falando que é uma regra, né? Mas naturalmente ou geralmente, esse condutor, quando ele chegar em um trecho que estiver melhor para ele poder transitar, naturalmente ele vai ter uma reação de andar mais, com as exceções, como o Robson muito bem colocou, que justamente as exceções, quando você tem um certo controle, que agora, quando eu falei sobre fiscalização, não é só sobre fiscalização pública, é fiscalização também dentro no âmbito da própria empresa. Então, quando ele se depara com um trecho que está melhor para ele poder circular, ele vai imprimir uma velocidade maior, a tentação que é dele imprimir uma velocidade maior, para poder adiantar a viagem. Porque a logística, todos nós sabemos aqui, que horário, prazo na logística é fundamental. Hoje isso, a gente está vivendo isso todos os dias. Você faz uma compra hoje pela internet, muitas vezes a empresa que vai fazer sua entrega diz que o prazo é dia 10, mas ela faz a entrega dia 5, você é surpreendido propositadamente para que você compre mais. É uma questão de marketing também. Então, veja bem, se esse motorista, ele agora, ele quer colocar, imprimir essa velocidade maior no veículo, é aí que está o problema. Vejam que muitas vezes o sinistro, ele não acontece somente no trecho em que está ruim. Porque ali vai acontecer muitas avarias mecânicas, muitos problemas. Claro, tem aquelas questões, veículo parado no acostamento, porque aconteceu de quebrar, de ter um problema mecânico, ele parou no acostamento, vem outro e colide. É uma questão também, é um sinistro que acontece por falta de justamente de uma infraestrutura adequada. Mas muitas vezes esse sinistro, ele acontece nesse trecho que está bom, porque aquela malha rodoviária toda não está legal para poder transitar. É uma reflexão que a gente precisa entender, porque esses três pilares que sustentam essa segurança na logística precisam estar adequados, né? Aí vem o condutor também, que também é um pilar da própria segurança, da própria direção defensiva. Aí ao mesmo tempo que eu coloquei para vocês a possibilidade que um condutor ele tem de aumentar a sua velocidade quando ele estiver em um trecho melhor, aí eu puxo agora a responsabilidade para ele mesmo. Se ele fizer isso, ele vai estar colocando em risco a segurança dele e de outros. O observatório, ele divulgou um dado recentemente, o Observatório de Segurança Viária, ele divulgou os dados de 2024, porque nós estamos ainda formulando os dados de 2025 quanto a sinistros de trânsito. Foram 37.150 pessoas que perderam a vida no trânsito. Teve um acréscimo de 6,8% referente a 2023. Esse é um dado que a gente tem percebido que a cada ano que passa, ele tem aumentado. Isso é preocupante. Quando a gente estudou, por exemplo, na época da autoescola, na época das aulas teóricas, a gente via, até mesmo hoje, isso é divulgado não somente nas aulas teóricas, mas de uma forma muito abrangente, que 90% do sinistro que acontece é de responsabilidade humana. Vocês se lembram desses dados, né? Mas aí, quando aí você fala assim, 4% falha mecânica, 6% de infraestrutura. Só que esses dados, eles têm aumentado, ele já está chegando a 96,6% a responsabilidade do condutor. Mas o fato também é que a infraestrutura está presente, a falha na infraestrutura. Roberto citou um trecho bem interessante também da nossa malha rodoviária brasileira, aquele trecho da 101 que vai de Feira até Aracaju. Eu peguei recentemente também, eu fui buscar um pessoal, que eu também sou motorista nas horas vagas, né? Fui buscar um pessoal em Aracaju. Você percebe que ali, além dessa questão do asfalto, né, Roberto, que você muito bem colocou, existe também uma obra, eu vou dizer assim, até uma obra parada, que eu passei lá em 2010, estava começando as obras, e agora, que eu passei lá recentemente, as obras estavam... Não, já tava num certo patamar, só que é o seguinte, você, ora é duplicada, ora é simples. O pessoal confirmando ali, né? Ora duplicada, ora simples. Aí você, isso também traz transtorno para o condutor, para a pessoa que quer transitar ali naquela rodovia, não é?
Ora é asfalto, ora é concreto.
Ora é asfalto, ora é concreto, exatamente. Então, assim, são os problemas que a gente encontra na nossa malha rodoviária, que isso leva a gente a uma provocação, a refletir sobre, né? E quando a gente fala de malha rodoviária, logicamente também que a gente está falando de centros urbanos, a gente está falando sobre trechos próximos às cidades também, que precisam de uma atenção especial, para que esse condutor, lembra dos três pilares? Esse condutor, ele não seja tentado a correr mais para poder adiantar a sua viagem pelo tempo que ela acabou perdendo. Olha o papel importante da infraestrutura, não é? Olha o papel importante.
E a sua fala trouxe muita questão da responsabilidade do condutor, e aí a gente não pode deixar de falar da importância do SEST Senat também nesse processo formativo, né? A gente fala de logística, fala de transporte, fala de trânsito, a gente precisa trazer também o S responsável sobre essas questões, sobre esse olhar, sobre essas investigações que muito bem a CNT traz, depois também com o Instituto de Transporte e Logística, o nosso ITL, com as formações, fora aqui na nossa base operacional também. Então, a colaboração do SEST Senat para a formação de um condutor cada vez melhor, cada vez mais atento, cada vez mais assertivo. Mas aí nós vamos falar de qualificação um pouquinho mais para frente. E aí devolvo a palavra para Roberto para que a gente possa dar continuidade.
Bom, continuando aqui com algumas informações, a gente vai falar um pouquinho do PIB. Então, a gente tem aqui os valores do PIB nacional, e temos também os valores do PIB do transporte. Entenda que o transporte também inclui aí o segmento de armazenagem e correio. Esse aqui é um gráfico de 96 a 2025, gente. Percebam que a curva do PIB nacional, ela é muito semelhante à curva do PIB do transporte. Então, caminha muito parecido. Já ali em 2020 e 2022, que tivemos alguns desvios, né, diferentes, e o que foi que aconteceu nesse período 2020? Pandemia. E 2022? Pandemia. Então, 20 foi o início da pandemia, cheio de regras, né, várias questões que pararam de circular, principalmente o setor de transporte de passageiros, o de cargas, ele continuou movendo o Brasil, e quando começou a mudar, a liberar mais, né, aquelas exigências que foram necessárias, lá para 2021, 22, o PIB voltou a crescer um pouco mais em relação ao PIB nacional. Então, isso aqui é um dado que foi elaborado pela CNT em conjunto com dados do IBGE também. Aí eu vou trazer mais informações que, além de dados do IBGE, tem dados também de outro sistema chamado SIGA Brasil, que é da União. Na tabelinha lá tinham dados por ano. Aí eu fiz um recorte a cada 5 anos, começando lá em 2001 até 2025. Percebam que o PIB nacional, ele está aqui na casa já dos trilhões. Começamos lá o início do século com 1,32 trilhões e ano passado o PIB encerrou com 12,74 trilhões. Qual foi o investimento de infraestrutura do transporte? Sai da casa do trilhão para o bilhão. começou a investir quase 3 bilhões em 2021, e o investimento foi de 16,21 em 2025. E o investimento nas rodovias, especificamente, 1,69 no início do século e 12,70 bilhões. A gente fez uma continha básica, que é pegar o investimento de transporte e investimento em rodovia sobre o PIB nacional total. Olha os números ali. De 0,23 caiu para 0,13%. Ou seja, 0,13% do PIB nacional foi investido em melhorias no transporte. Na rodovia, 0,1%. Parece estarrecedor, mas vou trazer dados de outros países para a gente poder analisar também. A China, que faz parte do bloco econômico BRICS, que o Brasil faz parte também, né? É Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, principalmente. Tem outros blocos que já foram criados. A China investe 5,1% do seu PIB em melhorias nas condições de transporte e rodovias. A Geórgia, 2,9%. Bielorrússia, 2,8%. Aí vamos trazer aqui alguns países considerados países de primeiro mundo, países desenvolvidos. Reino Unido, 0,8%. Alemanha, 0,7%. Estados Unidos, 0,6%. Para quem conhece, ou para quem nunca foi também, já leu sobre isso, as rodovias desses países, né, do Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, são consideradas de ótimas para bom. Então, o investimento que é feito praticamente é em manutenção. O dado desse mesmo período de 2010 a 2022, aqui no Brasil, somando todo o PIB nesses anos, 84,14 trilhões, investimento em infraestrutura do transporte, 145,91 bilhões, ou seja, 0,17% do PIB nacional. Então, estou trazendo países de vários lugares aqui do mundo para a gente comparar com o investimento que é feito no PIB comparado aqui com o nosso Brasil. Então, tem muito que se investir e aqui, em momento algum, a gente está dizendo que não deve se investir em educação, não deve se investir em saúde, tem sim, mas até para quê? Investindo na estrada, se você não melhorar a condição da estrada, a sinalização e tudo mais, você vai gastar muito mais com saúde. Se você não investir em educação também, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, sobre qualificação, como o Elvio bem trouxe, você vai ter que investir muito mais também nas questões do trânsito, na questão de acidente. Então, é um dado extremamente preocupante esse com relação ao investimento que é feito em relação ao PIB nacional aqui dentro do país. E na tabela anterior, gente, estamos falando aqui de um período de 25 anos. 25 anos.
Roberto, se você puder deixar nessa tabela anterior, por gentileza, essa linha histórica que você trouxe aqui para a gente, extremamente importante para que a gente compreenda o caminhar do Brasil como um todo nesse período, e faz com que a gente reflita sobre as políticas públicas que estão sendo implementadas ou a falta de política pública que também está sendo implementada. Então, por vezes, há um projeto muito bem estruturado para que aconteça ou para que não aconteça. E aí esse é o nosso olhar crítico também, naquela relação que eu falei com vocês, quem tivesse a resposta de R$1 milhão, né, nós passamos aqui por várias questões, o investimento também faz parte dessa possibilidade logística de melhoria pra, como um todo, né, para a comunidade. Então, verificar que nessa linha histórica aqui, menos de 1% é trazido sobre os investimentos, é extremamente preocupante e faz com que nós, enquanto sociedade civil organizada, permaneçamos vigilantes e que a gente faça as cobranças necessárias, que a gente dialogue entre a sociedade civil, com as empresas privadas, com o poder público, para que a gente saia desse patamar, para que a gente tenha expressividade, para que a gente traga políticas não apenas de governo, mas políticas de Estado, porque para além da pessoa que esteja à frente ali da gestão pública, para que aquilo permaneça, para que aquilo seja contínuo, para que haja a sustentabilidade, né, Roberto?
E como eu falei no início, gente, antes de apresentar os dados, aqui não é críticas a governos, mas se a gente for um pouco mais além dos últimos 25 anos, o cenário não é diferente. Então, tem dados aí, como são quase 30 anos de pesquisa, tem dados da época do FHC, de Lula, de Dilma, de Temer, de Bolsonaro, Lula de novo. Então, o cenário, ele não mudou. O cenário tem sido praticamente o mesmo. Então, o que a gente busca realmente é que tenhamos soluções e atuação mais efetiva de todas as entes políticas, municipais, estadual e federal, de todas as entidades envolvidas, né, nos segmentos da indústria, comércio, transporte e logística, do agro também, que é muito forte. Eu vim da... A gente tem uma sede lá em Luiz Eduardo Magalhães, onde é uma área extremamente pulsante de negócios. E o interessante é que teve um momento lá que vários fazendeiros não estavam conseguindo escoar as suas safras por problemas na rodovia. E aí o que aconteceu? Tem uma associação que juntou vários fazendeiros, eles mesmos fizeram a pavimentação. Eles fizeram o papel, né, daquele governo que deveria fazer para poder corrigir e conseguir escoar as safras deles. Então, tem que se pensar em vários atores em todo esse problema para que as soluções aconteçam, né? Não adianta a gente aqui apontar culpados. Ah, o culpado é a política, o culpado é a CNT, o SESC-SENAT, é o fazendeiro, é o empresário. Não é. Todo mundo tem a sua parcela de contribuição. Eu não estou falando aqui só de responsabilidade, de culpa, mas parcela de contribuição para fazer com que isso seja mudado. E todos nós precisamos estar engajados nesse processo.
Exatamente. Só reforçando o que o Roberto acabou de colocar, a nossa malha rodoviária, só para a gente poder ter uma dimensão, assim, né, como é importante esse assunto. Nós temos muitos trechos das rodovias no Brasil que foram projetados na década de 40, década de 50. Então, se você comparar até mesmo os próprios veículos que nós temos hoje rodando nas rodovias, se você fazer um comparativo, é uma coisa... foram década de 60, 70, foi projetado para poder rodar 11, 13, né? Mercedes. Então, se você pegar hoje o volume de escoamento do escoamento da produção que é feito, aproximadamente 66, 63% de toda a produção brasileira vai por rodovias. Então, se você pegar os equipamentos que nós temos hoje e os equipamentos que se tinha naquela época, a gente já dá para fazer um comparativo. Então, assim, existem trechos que precisam ser reformados, mas tem trechos que precisam ser refeitos, que precisam mudar um pouco a dinâmica. O nosso país, ele é muito grande. O Brasil é muito grande. Só para a gente poder ter uma noção, a BR-101, que é a maior do Brasil, tem 4.660 quilômetros de extensão. É de um extremo a outro. A 116, 4.530. Então, dentro de um país, se você for para países da Europa, tem um amigo que mora na Europa mesmo, ele falando para mim, Elvis, aqui com 300 quilômetros, você praticamente atravessa três países. Então, olha, nós moramos em um país continental, um país absurdamente grande. Então, assim, só que isso também reforça uma atenção do tamanho dessa dimensão que é o Brasil, né, para a nossa infraestrutura de rodovia.
Completando sua fala aí, Elvis, tem trechos aí que a gente parou de percorrer pela evolução da máquina. A estrada permaneceu a mesma e a nossa máquina evoluiu, e nós tivemos que tirar o carro daquela operação. E contribuindo ainda vou dar um exemplo aqui de despesa, Roberto, sobre sua fala, nós no ano de 2025 tivemos que aumentar em 25 profissionais na área de manutenção para dar suporte aos veículos por conta dessa depreciação que acelerou, onde hoje a gente trabalha com a frota pelo menos seis anos no máximo dentro da operação. Estou tirando. Tem carros aí que com 4 anos a gente está tirando daquela operação e colocando em outra. Só em Conquista nós aumentamos 2 profissionais, passamos a fazer preventivas que não fazíamos e os nossos carros estão abastecendo em média 200 litros em Governador Valadares para ele chegar até Conquista, porque não chega mais. Então, com um aumento aí de 3, 4 horas no tempo de viagem, falando da nossa maior operação que é o São Paulo Conquista.
São questões que a gente precisa observar e para que a gente possa também contribuir cada vez mais com possibilidades logísticas, acho que é importante a gente falar, Roberto, sobre a expansão do próprio SESC-SENAT, né? E aí devolvo a palavra para você para que a gente relate um pouco desse cenário, onde estamos e onde queremos chegar enquanto entidade.
Gente, a gente vai sair um pouquinho dos dados da pesquisa agora e entrar um pouquinho na atuação da CNT, do SESC-SENAT e do ITL. Todos esses dados que eu falei aqui, tem muito mais, vocês podem acessar no site da CNT. Está aqui embaixo, ó, pesquisa CNT, cnt.org.br. Lá tem um campuszinho lá de pesquisa, são várias informações, todas elas atualizadas anualmente, e há 30 anos que a CNT atua fazendo esse tipo de pesquisa. Como a Karina bem falou, vamos entrar agora na parte do SESC-SENAT. O Elvis comentou aí, né, o Brasil é um país continental, e realmente é. E a Bahia também ela é gigantesca. Como eu falei, eu moro em Salvador, para eu chegar em Luiz Eduardo são 965 quilômetros. Luiz Eduardo é mais perto de Brasília do que de Salvador. Entendeu? Hoje, o SESC-SENAT tem 174 filiais, né, que a gente chama de unidades, atuando. Aqui na Bahia, somos 8 unidades. São essas que estão aí destacadas em verde e azul. Só que vocês percebem que ela é muito litorânea ali, ó. Salvador, Simões, Alagoinhas, Feira, tem aqui o extremo, o sudoeste, né, o extremo sul, Conquista, Itabuna, Eunápolis. Em 2023, a gente inaugurou a sede lá em Luiz Eduardo, no oeste baiano. A gente está aí com a probabilidade muito forte de começar a atuar em Jacobina. Fizemos uma análise, um estudo lá em Paulo Afonso, mas infelizmente a cidade é muito boa, mas para o setor, o segmento do transporte, ela é muito ainda verde, precisa amadurecer muito para justificar a instalação de uma sede lá em Paulo Afonso. Mas a gente tem aqui algumas informações que a gente vai trazer, conforme eu mostrei logo no início da apresentação, falar um pouco sobre empregabilidade. E garanto que na indústria, no comércio, no agro, no transporte, nos negócios aqui que os senhores e senhoras atuam, tem essa dificuldade também da mão de obra. Aqui, pontos de atenção, né, falando da questão da empregabilidade, a exigência de experiência no transporte sempre é necessário. Muitas vezes você não pode pegar uma pessoa jovem, que recém tirou a carteira, para poder dirigir um veículo, isso é muito arriscado. E aqui não é pela questão da idade, porque experiência é algo que realmente é extremamente levado em consideração. Conflito de gerações, e aqui eu trago aqui de pai para filho. O setor do transporte era muito comum você ter o avô, que foi caminhoneiro, que foi motorista de ônibus, aí o pai também foi, o filho foi. Hoje, as novas gerações não querem mais seguir a carreira do avô, do pai, né? Antigamente eram tios. Então, isso também é extremamente preocupante. Perdeu, né, aquele romantismo de seguir o encarreiramento familiar. Então, é algo também que modificou bastante. Ah, e por quê? Que às vezes ele se preocupa que o pai dele está na estrada, muitas vezes numa condição, como a gente falou aqui, da pavimentação, tem a questão da segurança também, que é muito preocupante. E também tem outra geração que a galera hoje é mais na vibe das redes sociais, né? Tem muita gente que hoje acha que ter futuro é se tornar youtuber, não é isso? Então, tem que se pensar, gente, nada contra isso, mas que a gente tenha realmente algo que eu consiga aqui projetar para o meu futuro. As gerações de hoje, nossos jovens que estão aqui, não é uma crítica, é mais imediatista. Era muito comum, como foi falado aqui ontem, né, pelo Evandro, de pessoas que ficavam longas datas aqui na empresa. O Elvis está com o cordãozinho do crachá ali, que cada 5 anos que muda, muda a cor do crachá. Ali ele está com um crachazinho de 10 anos. Aí tem o de 5 anos, que é um laranjinha, e aí vai. Então, existe um processo de encarreiramento aqui dentro da empresa. E a gente valoriza muito isso. E eu tenho certeza que dentro da Águia Branca não é diferente, como o Robson já conversou com a gente. A gente tem aqui uma parceria fantástica com a Águia Branca. Sou fã de carteirinha da Águia Branca, porque é uma empresa extremamente séria, que cuida, acima de tudo, não só dos controles, indicadores, mas cuida do ser humano. E a gente vai falar ainda sobre isso. Defasagem técnica e necessidade de requalificação constante. As coisas estão mudando, o Evandro falou ontem, né, muita transformação acontecendo. Então, o que eu sei hoje, daqui a uma semana, um mês, já está defasado, eu tenho que me atualizar. Resiliência e inteligência emocional. A mente, gente, hoje, ela tem influenciado e muito no nosso desempenho técnico e orgânico também, e físico. Então, trabalhar, né, muitas vezes as pessoas são contratadas, o pessoal do RH fala muito isso, ou as pessoas são contratadas pelo QI, né, que é o coeficiente intelectual. E muitas vezes sai da empresa pelo QE. Então, ele é chamado pela técnica e sai pelo comportamental. E alta tributação, né, o Dr. Júlio falou hoje, né, das mudanças, né, da tributação, e que é muito preocupante para a logística, saiu acho que de 19 para 28, então é algo assim extremamente sério essa questão da nova reforma tributária e algumas situações também de baixos salários. Aqui embaixo tem algumas imagens, né? A gente está mostrando aqui motoristas, tem aqui dois motoristas e uma motorista, né? Uma mulher. É muito comum hoje a gente estar começando a ver a mulher também atuando nesse segmento. A gente aqui dentro do SESC Senat, 70% pelo menos das lideranças são mulheres. De toda a equipe, quase 70% também são de mulheres. Então é uma empresa que realmente valoriza muito e respeita a mulher. Eu me lembro que no ano retrasado, uma gestora nossa, que era diretora de Salvador, ela ainda era coordenadora da área de saúde, e a gente estava para promover ela para a diretora, que a outra diretora pediu para sair. E aí ela falou, ela foi muito franca, Roberto, eu estou com plano de engravidar esse ano. Eu falei, que ótimo, estamos juntos e vamos dar todo o apoio para você que for necessário. Então, a Lai, como a gente chama, né, naquela época, assumiu a direção, engravidou naquele ano que ela estava com planejamento. O esposo dela, olha coincidência, trabalha na Águia Branca, colega aqui do Robson. E passado um tempo, chegaram aí, não apenas um, mas dois, né? E ela retornou e teve todo o apoio, toda a assistência, com todo o respeito, né? A gente teve que fazer a substituição dela temporária, até que ela voltasse, né, cumprisse a licença dela. Outro dia ela já estava pensando assim, Roberto, eu posso vir só de manhã hoje, porque de tarde vai ser o primeiro dia de aula dos meninos. Eu falei, fica aí de manhã, velho. Vai arrumar a merendeira, a lancheira dos meninos, a pasta, tudo, que dá trabalho a farda. E ela foi, né, para curtir lá o primeiro dia de aula dos meninos. Então, gente, tem que ter uma atenção muito grande com relação hoje à figura feminina, porque ela é tão competente como qualquer homem.
Quebrando um protocolo ali do comentário. Mas é uma experiência que nós vivenciamos recentemente na Águia Branca. Uma colaboradora estava no processo de contratação em Vitória, e aí saiu os resultados, o exame e tal, aí o RH foi procurar a nossa CEO, Paula Barcelos, e falou assim, Paula, só tem um problema, a pessoa que se destacou para a vaga, ela está grávida. Então, assim, era comum a gente não contratar, né? Está em grávida, não contrata. Ela falou assim, que ótimo, vamos contratar ela. Contratou ela, descobriu a gravidez, no processo seletivo, foi contratada hoje, assim, uma pessoa extremamente competente, que contribui muito para o nosso resultado em apoio aí, a nossa CEO. Então, assim, quebrar o protocolo e fazer a inclusão, dar total apoio, né? Acho que isso faz todo o diferencial. Isso gera engajamento, isso traz resultado.
Acho que é importante trazer duas observações também, né? Que em pleno 2026 a gente ainda precisa reforçar para algumas empresas sobre esse essa possibilidade, esse holofote, essa oportunidade para o universo feminino. Então, a gente ainda se faz necessário, né? E esperamos que daqui a um tempo isso seja tão natural quanto qualquer outra questão sobre outras condições, não perpassa por capacidade, como o Roberto bem trouxe. Que bom que estamos aqui num ambiente seguro para poder falar sobre isso. É importante também para que a gente possa se posicionar. E até como estímulo, né? Estávamos dialogando ali anteriormente, Robson, para que as empresas façam contratações cada vez mais efetivas, programas de contratação. E aí, então, eu me dirijo a vocês, contem com o SESC Senat para esses projetos. Temos aqui a condição de estruturar questões bastante interessantes para as empresas, temos todo o suporte aqui para essa parte de capacitação, contamos também com toda a área de promoção social. Então, o SESC Senat não é só um ponto para que estejamos aqui para consumir, é um ponto de diálogo, é um ponto de construção coletiva, e a gente gosta de bastante coisa diferente, como diz a nossa gestora. Então, contem com o SESC Senat também nessa frente de atuação, e a gente pode e deve caminhar para esse lado da fluidez e da naturalidade.
Maravilha. Aqui também temos a figura aqui de uma mecânica e um mecânico. Uma mecânica mulher, um mecânico homem. E vamos falar o que é que o SESC Senat tem feito para melhorar esses aspectos da empregabilidade. Em 2022, foi criado um projeto piloto lá em São Paulo, que foi uma feira de empregabilidade. E aí, ele acontecia dentro da sede do próprio SESC Senat, e em 2024, ele aconteceu aqui na Bahia, pela primeira vez em Salvador. E aí, quando eu dei a notícia lá para o time de Salvador, eles falaram: pô, Roberto, já estamos pensando em fazer uma coisa aqui no auditório, aqui no foyer e tal. Eu falei: a gente não vai fazer aí não. Vai fazer aonde? Não sei ainda. Mas está todo mundo fazendo dentro da sede. Eu falei: a gente não é todo mundo. E a gente costuma dizer aqui, gente, e nosso time ele é muito engajado nisso aí também. Não tem aquele ditado, pensar fora da caixa? Eu digo que a gente não tem caixa. Não tem que ter caixa. Porque quando você bota a caixa, é tipo essa mesa aqui que está do meu lado. Eu vou ficar tentado olhando para dentro dela, né? Um ímã fica puxando como se eu fosse voltar para a caixa. Então não tem que ter caixa. Então, fazer as coisas de forma diferente, inovadora, esse é o grande desafio também dentro de um cenário com extrema dificuldade, seja na pavimentação, nas rodovias, seja na sinalização, mas a gente tem como também melhorar a questão da empregabilidade, a qualificação das pessoas para ter mais segurança ao dirigir. Aqui, temos aqui a ilustre presença aqui do nosso vice-prefeito, Aloysio Alain, e do nosso secretário, Marcos Ferreira. E a gente agradece, né, o apoio, a parceria que tivemos na Feira de Empregabilidade que aconteceu lá no Conquista Sul, no ano passado. Aí são algumas imagens de lá. Tivemos 24 empresas, 533 vagas, 1.367 inscritos, 1.017 participantes. Só naquele mês, nos primeiros 30 dias, nós tivemos cerca de 10% de empregabilidade com as vagas que foram ofertadas. Tinham empresas do transporte e de outros segmentos também. Então, a gente vai estar, em breve, fazendo aqui a nossa segunda-feira em Conquista. E esse aqui é o cardzinho do ano passado. E aqui a data nova. Então, botem aí na sua agenda, dia 7 e 8 de outubro de 2026, a nossa Feira da Empregabilidade. O que é mais curioso nisso aí, gente? Como todo projeto, como toda questão, a gente tem metas. Nossa primeira feira que aconteceu em Salvador, a gente tem uma pessoa da nossa matriz, que é de Brasília, aqui participando, e ele chegou para mim, né? O pessoal me chama pelo sobrenome, Knittel. Isso abriu o shopping, eram 2 dias intensos lá no shopping da Bahia, e 9 horas da manhã abriu o shopping, lotado de gente. O pessoal teve que chamar mais reforço na segurança, a brigada de emergência para ajudar, porque foi muita gente realmente procurando. E aí esse rapaz chama Igor, lá da nossa matriz, ele: Knittel, preciso falar com você. Aí ele: peraí que eu já volto. Daqui a pouco: Knittel, preciso falar com você. Falei. Aí quando foi a terceira vez, eu digo: ordinário, o que é que você quer? Ordinário na Bahia é uma coisa bem característica, né? Já diria o filósofo Beto Jamaica, tu, pá, e com o padre Washington também, não é isso, gente? E aí, gente, ele chegou: você não vai acreditar. Eu falei: diga, homem, pelo amor de Deus, não tem nem 2 horas de feira de empregabilidade, já bateu todas as metas. Eu falei: porra, Igor, estou pensando que é alguma porra séria, velho. Mas por quê, gente? Nós tínhamos cerca de 25 a 30 pessoas da nossa filial de Salvador e Simões Filho atuando juntos. Ninguém sabia qual era a meta. Por quê? Existe um propósito, e o propósito é fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Você imagina, aqui na feira que a gente teve, trazer o dado aqui anterior de novo, 24 empresas aqui. Imagine a pessoa que está desempregada, se ela sai para visitar cada uma dessas 24 empresas. Está desempregada, ela não está com grana suficiente para isso. Imagine o deslocamento que ela vai ter. E nesse projeto, a gente conseguiu reunir todas as empresas num único local. Em um turno, ele consegue visitar praticamente todas as empresas, se cadastrar, e em alguns casos, sai inclusive já empregado. Então, lá na Feira de Salvador, como a daqui de Conquista, a gente tem essa preocupação. Por que foi dentro do shopping? Imagine o cara lá, altas horas da madrugada, né, exposto a sereno, a chuva, segurança, e se for no horário de meio-dia, assim, sol escaldante. E a gente tem que fazer também palestras educativas para orientar essas pessoas a participarem dos processos. E aí, na primeira, em Salvador, a nossa equipe falou: Roberto, a gente vai fazer os estandezinhos aqui, como vocês estão vendo ali, alguns lá no fundo, mas vamos ter que fazer uma salinha aqui para treinamento, em torno de 20, 25 pessoas. Eu falei: não, a gente vai fazer aqui em cima. A nossa arena que foi criada era do lado da praça de alimentação. E quando eu falei: mas Roberto, aí em cima é o cinema, eu sei, a gente vai botar o pessoal que está vindo buscar emprego dentro do cinema para assistir a palestra. 280 lugares. E o projeto previa 20, 25. Todo mundo que entrou no cinema, gente, quando você vai para o cinema, você compra o quê? Pipoca e refrigerante. Então, essa experiência que essas pessoas tiveram, que quando foram buscar emprego, jamais elas tiveram. Então, o fazer diferente, fazer de uma forma acolhedora, é importantíssimo. E ainda teve um momento que a gente faz um café da manhã antes de anunciar, né, o projeto da feira. Salvador, a gente já estava fazendo a segunda ano passado, a gente fez uma em 2024, foram quatro ano passado. Aqui, Salvador, Simões Filho, que foi em Lauro de Freitas, e Feira de Santana. Se juntar as cinco feiras que nós fizemos nesses dois anos, foram mais de 10 mil pessoas que participaram dessa feira, gente. Garanto a vocês que for a taxa de empregabilidade, ela chega em algumas cidades até 20%. Então, é um dado, 20% parece pouco, mas a gente sabe que muitas vezes não é só ter quantidade, tem que ter qualidade também, tem que ter preparo, tem que ter qualificação para poder ter a oportunidade dessas vagas. E fizemos um café da manhã em Salvador e lá depois a gente abriu para as pessoas falarem como foi a experiência do ano anterior. E aconteceram dois casos marcantes que foram bem interessantes. E na hora eu estava aí na plateia passando o microfone para as pessoas falarem, eu estava com a nossa diretora e duas coordenadoras de Salvador apresentando. E uma pessoa levanta a mão: eu queria dizer que eu sou a prova viva da feira de empregabilidade do Sesc Senad. Porque ano passado eu estava aqui na fila buscando emprego e hoje eu estou contratada, vindo representar a empresa que me deu a oportunidade e a partir desse ano eu vou dar oportunidade para outras pessoas. Aí, daqui a pouco, uma outra levanta: eu também sou uma prova viva. Uma delas, inclusive, Robson, foi da Águia Branca. Então, gente, isso é propósito. Vai muito além de meta. E a gente tem realmente esse cuidado, que é muito grande. A gente agradece muito sempre a parceria, né, de todos os atores envolvidos. E aqui, eu, mais uma vez, agradeço a participação aqui do nosso vice-prefeito Aloísio, a prefeita Sheila também, ela soube de todo o processo e pôde dar o suporte. E ao nosso secretário Marcos Ferreira também.
Roberto, nós vamos precisar prosseguir aqui. Nós temos 25 minutos aí no máximo e temos muita coisa bacana também para poder trazer. Mas sobre essa questão do acolhimento das pessoas, acho que é um ponto que a gente precisa realmente parar e trazer essa ênfase. Há a preocupação com o diferente, mas há a preocupação com a forma como as coisas são oferecidas também através do Sesc Senad. Então, só quem já precisou procurar emprego, acho que quase ninguém aqui, né? Isso aí acontece só em outros países. Com aquela velha folha de ofício dentro do envelope debaixo do braço, né? Com um dinheiro, e eu não estou falando de real, é um dinheiro. Ou você vai com o transporte, ou você volta com o transporte, ou você come alguma coisa no meio do caminho. Você vai decidir o que você faz com esse um dinheiro. Muitas vezes, antes do horário comercial, bem antes, 5, 6 horas da manhã, enfrentando filas longas, embaixo de sol, de chuva. Então, há a preocupação do SESC Senat por fazer num local onde a gente consiga oferecer o mínimo de dignidade para essas pessoas. Oferecer o mínimo de conforto. Então, fica ali, ao longo de toda a feira, uma exposição com algumas frutas, com alimentação, com água. E as pessoas, por vezes, ficam até receosas, né? Em se servir. Essa possibilidade de ter todas as empresas ali no mesmo local. Palestras de maneira gratuita também. A oferta da nossa plataforma EAD à disposição das pessoas para que elas possam se capacitar. No final das contas, não se trata de um produto que você coloca na sacola e vai-se embora. É um serviço onde a experiência como um todo realmente faz total diferença. Então, o SESC Senat tem esse olhar bastante crítico, a gente vai continuar tendo, e conta com a participação de vocês para que a gente melhore cada vez mais o que a gente entrega para a comunidade como um todo.
Aqui é uma plataforma que o SESC Senat tem, chamada Emprega Transporte, onde 91 mil currículos foram cadastrados e mais de 6 mil empresas ofereceram suas vagas. O índice de empregabilidade foi de 23% de pessoas contratadas através dessa plataforma também. Então, isso também é uma forma de buscar, incentivar e valorizar a questão da empregabilidade dentro do setor aqui do transporte. Empregabilidade sem qualificação, difícil de caminharem separadas, sempre caminhando juntas. E a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Temos aqui modalidade presencial, web aula, EAD e também o híbrido, que é um mix dessas anteriores. Hoje, conheci aqui o vereador Jacaré, e ele estava falando da campanha do Maio Amarelo, que a nossa gestora Petrusca aqui da unidade já, inclusive, ofereceu aqui o espaço do centro de eventos para fazer a campanha do Maio Amarelo. E eu estava dizendo para ele, Maio Amarelo para a gente é todo dia, toda semana, todo mês, que é um trabalho de educação constante. E, com certeza, gente, com intuito, tem também a Semana Nacional do Trânsito para evitar a questão dos acidentes. E alguns cursos que a gente relacionou aqui, que o Elvis até já mencionou, a gente falou aqui, a gente tem um curso de direção defensiva, condução segura, condução econômica, gestão de pneus, noções de mecânica, educação no trânsito, tudo isso para cuidar do que o Elvis falou, que é o humano. Porque, mesmo sabendo que a rodovia sofre em alguns lugares com a questão da pavimentação, mas a gente tem que cuidar também e educar o humano. Eu peguei um táxi aqui outro dia vindo para a unidade, e aí a gente estava oferecendo um curso aqui para taxistas. E aí eu peguei um senhorzinho e disse, e aí, o senhor fez já o curso lá com a gente? Aí ele, já concluí, essa semana quem vai fazer é meu filho. E aí ele me falou uma coisa que foi bem interessante. Meu amigo, eu tenho 30 anos na praça, dirigindo o táxi. E eu pensava que eu sabia dirigir. Então, tem muita coisa que vai além do simplesmente você pegar um volante, né, e dirigir um carro. Você tem que ter várias outras noções e que fala muito dentro desses cursos aqui de qualificação que a gente está comentando.
Roberto, se você me permite falar de qualificação, aí pedir para o professor falar pouco é difícil, né? E qualificação também, levar aqui a nossa atenção, o nosso agradecimento, a participação dos nossos jovens aprendizes que estão aqui na casa. Boa tarde, muito obrigada mais uma vez. Aos instrutores que fazem essa condução, Elvis, muito obrigada. Igor Caselli, gratidão. Naísa Ribeiro também, Daniele Nascimento, que está aqui novamente conosco. O reconhecimento da nossa equipe é muito importante. Então, estou vendo aqui Vitor, gratidão pela condução dos projetos. Ricardo Cerqueira também, muito obrigado pela condução em todos esses anos aqui conosco. Léo, que fica ali no operacional, junto com a Sabrina, que é o que faz acontecer a máquina se mover. Gratidão pela atuação de vocês. Jonathan, que está ali também, o nosso garoto lindo, maravilhoso, perfeito, da promoção social. Petrusca, nós já falamos, tem a Bruna também, a nossa coordenadora financeira. Então, todas essas qualificações, nós temos mais de 800 qualificações, todas certificadas. Com certeza, nós temos a possibilidade de fazer essa qualificação, trazer um fruto positivo para a sua empresa e para a comunidade como um todo. É aí que eu reforço que o SESC Senat segue à disposição para que a gente possa dialogar sobre projetos cada vez mais assertivos para a nossa comunidade.
Queria citar também a Renata aqui, que já trabalhou conosco, está na FIEB. Então, Renatinha, também aqui nosso agradecimento, viu? Sempre faz parte da nossa família também. O Sistema S é uma família. Então, gente, daquela carência de mão de obra de motorista e mecânico, é que o SESC Senat e a CNT desenvolveu alguns programas como Escola de Motoristas Profissionais, o Mais Motorista, Motorista Série A. É, tudo para formar motoristas para as empresas, para o mercado. Queria citar aqui o Motorista Série A, que é um projeto novo, começou esse ano, e agora a gente já está na fase regional, na fase nacional, que vai escolher, já escolheu um representante de cada região, e eles vão fazer uma espécie de uma competição. E nessa competição, o primeiro colocado ganha um carro zero, o segundo ganha uma moto, o terceiro também ganha uma moto. E isso incentivando os motoristas a cada vez mais fazerem o seu melhor. E não só na parte de qualificação, mas na parte também dos cuidados de saúde. Eles têm uma trilha a cumprir também nesse aspecto. É, os cursos técnicos, que a gente já começou com o de mecânica lá em Simões Filho. No dia 21 de fevereiro, agora, a gente formou os primeiros 35 mecânicos pela unidade Simões Filho. Em breve, se Deus quiser, assim como a gente tem aqui um campo que foi construído para um evento da Copa de Futebol, lá na frente, ao lado da guarita ali, nosso sonho já, e que a gente vai concretizar também, assim como concretizamos o campo, é construir uma oficina pedagógica, para em breve também oferecer o curso de mecânica aqui. E vai vir aí a Escola de Mecânicos Profissionais, que a gente vai começar também em Simões Filho. A oficina pedagógica lá, gente, foi toda equipada com equipamentos do Senai Cimatec, uma parceria. O Cimatec, ele é diferenciado em todo o Brasil. E hoje, muitas unidades do SESC Senat têm adquirido esses equipamentos lá do Cimatec. Então, nosso agradecimento aí à FIEB, ao Cimatec, por toda a parceria que vem construindo conosco. Os cursos técnicos são na área de administração, logística, manutenção aeronáutica, manutenção automotiva e segurança do trabalho. Aqui na Bahia a gente não tem manutenção aeronáutica, isso acontece muito em Brasília e Minas Gerais, porque tem as companhias aéreas lá, principalmente nessas localidades. É, aqui a gente faz não só a oferta do curso, então toda pessoa que é do setor de transporte tem gratuidade em todos os serviços nossos, e essa turma que vocês estão vendo aqui formada foram dos cursos de logística e segurança no trabalho. Da matrícula desses alunos, gente, até a festa de formatura, tudo é por conta nossa. Até a beca que vocês estão vendo eles vestidos aí, foi o SESC Senat que providenciou tudo isso aí. E o interessante é que você verifica várias famílias que nunca tinham participado de uma formatura, né, pessoas que nunca tiveram a oportunidade de terminar um curso, naquele momento estão fazendo, e para a família é um momento emocionante também. E aí a gente estava fazendo uma coisa meio diferente, como eu sou professor, nunca deixo de ser, na área acadêmica, participei de várias formaturas, falei, a gente vai quebrar o protocolo, vamos trazer a família aqui para cima, vai entregar o canudo lá para o formando, para o técnico formando, e isso foi muito bacana também. Então, aproximou muito dos familiares. É, aquela foto lá do lado, ali é uma visita da Prefeitura de Simões Filho, da comitiva da Prefeitura de Simões Filho, para já começar a fomentar e fechar parcerias para cursos também, para ser ofertado lá para a população de Simões Filho. A gente já vem fazendo aqui também. A gente tem aqui, na nossa qualificação, o teórico simulado, prático e realidade virtual. Aqui em cima, vocês estão vendo um simulador de direção, que é bem diferente do simulador de autoescola. Quem tiver curiosidade, no finalzinho lá desse corredorzão que tem aqui, do lado direito, tem um equipamento lá que custa quase R$1 milhão. Estão presentes em quase 140 unidades do SESC Senat no Brasil. E ele faz simulações de todo tipo de veículo, né, de grande porte, de van até aquele bitrem, simula condições de asfalto, condições climáticas, tudo que você imaginar. Até nevar na Bahia, ele neva também, faz neve. Então, você imaginar. Então, é um equipamento fantástico e que a gente consegue fazer a parte da simulação. Temos também veículos para fazer a parte da prática, né? E os óculos aí, tem óculos de realidade virtual, e esses óculos não são de realidade virtual, mas eles fazem como se a pessoa tivesse sonolenta ou tivesse num estágio de embriaguez ou até de uso de entorpecente também. Então, cada cor desse óculos aí tem uma finalidade para poder simular. Então, a gente faz um trechozinho, uma trilhazinha no chão, bota o óculos e a pessoa vai ver. E aí você vai ver a galera lá esbarrando no cone, derrubando coisa. Essa é a sensação que o condutor tem se ele pegar um veículo. Mas só que um veículo é muito mais arriscado do que uma simulação como essa.
Exatamente. Pegando essa fala de Roberto aí, o simulador de direção ele foi projetado justamente com esse intuito. É difícil a gente chegar para a empresa, obviamente, e pedir para que ela nos ceda um veículo como motorista para poder ir para a rodovia e simular, por exemplo, um animal atravessando na pista. Já pensou fazer uma coisa dessa? Aí o risco é muito grande, tanto para o motorista, quanto para o instrutor que está com ele no caminhão e também para quem estiver transitando na rodovia. Então, a finalidade do simulador de direção do SESC Senat é justamente fazer esse papel de treinar o motorista para que ele possa, em uma situação real, ele aplicar a sua determinada reação. Então, lá na máquina, a gente consegue colocar o motorista, não importa quanto tempo ele tenha de profissão, né? Mesmo que ele está começando agora, tem um ano de profissão, tenha 10, 20, 30 anos de profissão, a gente coloca ele lá e muitas vezes a gente consegue detectar falhas, por exemplo, que nem ele mesmo conseguiria ver na sua condução convencional e que isso estaria prejudicando até mesmo a sua condução segura, né? O simulador de direção ele é uma ferramenta excelente para poder treinar motoristas. Como o Roberto muito bem falou, nós conseguimos simular aproximadamente nove tipos de veículos. Só para vocês terem a percepção, no bitrem, que é a gente chama de rodotrem, que é quando tem o dolly, nós conseguimos simular lá no simulador de direção. A gente consegue simular o ônibus com articulação, com duas articulações, então é um equipamento que vem em prol da segurança do trânsito, da segurança do motorista e também, aqui também tem o curso de condução econômica, a gente consegue também extrair dados da própria máquina e aperfeiçoar o motorista, levando esses dados para a própria empresa, do que ele pode melhorar para trazer economia para a própria empresa. Isso é muito...
Essa é a parte do simulador para qualificação. Ele pode ser usado para fazer seleção também. Ele pode ser usado para, de repente, eu preciso promover alguém e tal, selecionar algumas pessoas. Você pode usar o próprio simulador também. Lá em Salvador, foi implementado lá o serviço do BRT, e eles selecionaram uns motoristas que já estavam na casa e usaram também um simulador para poder fazer parte desse processo seletivo com eles.
Roberto, preciso trazer só uma informação. Estamos caminhando para os nossos 5 minutos finais. E aí, já recebemos uma interação aqui de pergunta. Vou transportar aqui para Roberto daqui a pouco, mas já vai aparecer um QR Code para que vocês possam aproximar, trazer a pergunta de vocês também, para que a gente possa trazer os esclarecimentos. E se por acaso alguma pergunta não for sanada aqui agora, nós nos comprometemos a trazer a devolutiva para cada um de vocês.
Como o tempo está curto, tem um videozinho que eu mostro aqui, uma parceria do SESC Senat com a Mercedes. Ele pegou um ônibus e colocou um simulador desse que a gente falou aqui agora dentro do ônibus. Ele chama o MT, que é a Unidade Móvel de Treinamento. Ele fica circulando itinerante para participação de eventos. Aqui também a gente tem outros veículos adquiridos. A van, aqui o nosso amigo Ricardo Cerqueira, né, quem não conhece, é o homem da van. Não tem o velho da lancha, aqui é o homem da van. É. Temos aí um reboque simulador para fazer curso de NR 33 e 35, que é de altura, espaço confinado. E aqui a gente está em abril recebendo aí o que há de mais moderno em caminhão, que é o Volvo, né? O FH540, que é o top de linha hoje. Aqui cursos de NRs, que a gente já faz aqui também na nossa unidade, né? Com o outro Ricardo, que é instrutor. Aqui não é requisito o nome Ricardo para entrar no SESC Senat, não, gente, mas acontece. Aqui o combate a incêndio, retroescavadeira, trabalho em altura, serviço elétrico. Um evento que nós fizemos é o Conexões, e aqui tivemos aqui a secretária Jeane, mais uma vez o nosso amigo, o vice-prefeito Aloísio, e firmamos um acordo para os cursos EAD estarem, né, disponíveis também na plataforma daqui da prefeitura. Então, esse evento é um momento de articulação, a gente vai ter o próximo evento agora, no mês seguinte, dia 28 de abril, então os empresários do setor de transporte já estão convidados para poderem participar, né, e vão ter algumas novidades que a gente vai contar aí, do que a gente vem fazendo. Além do SESC Senat, dentro da Confederação Nacional do Transporte, a gente tem o ITL, que é o Instituto de Tecnologia e Logística. Ele trabalha com a educação executiva. Aqui é a primeira turma que formou no curso de gestão de negócios, numa parceria do ITL com a FDC. A FDC, gente, ela é somente a quarta melhor entidade de programas abertos de gestão no mundo. E se for personalizada, é a oitava. Então, o que nós fizemos e ofertamos para esse time aqui de 42 executivos do setor do transporte, o curso custa R$ 45 mil, eles não tiveram custo nenhum para pagar esse curso. Quem não era de Salvador tinha que providenciar o deslocamento, a hospedagem e a alimentação. A gente vai ter a próxima turma agora, em 2026, começando em julho. As inscrições já estão abertas e vão até o final de abril. Já temos 70 e poucas pessoas inscritas e ainda tem um processo seletivo que acontece para esses candidatos. Mais informações, vocês podem falar aí com a Karina, com a Petrusca, com o Jonathan, com a Bruna, comigo também, o Elvis. O Robson já está se candidatando aqui, que ele me falou, ele já vai participar dessa próxima turma.
Ele falou que já está matriculado
aí.
Já está
matriculado. Maravilha, Robson. Falar também de desenvolvimento, e aqui eu queria trazer algumas questões que envolvem, né? A CNT, ela faz um reconhecimento para quem atua em benefício do transporte. Aqui a gente tem a medalha JK, onde já foram aqui premiados ministros, senadores, deputados, né, e empresários também do setor que fazem a diferença no segmento. Temos aqui o prêmio CNT de jornalismo, toda e qualquer matéria em todas as mídias jornalísticas que falam do transporte podem concorrer a esse prêmio, e esse prêmio ele acontece geralmente em dezembro, todo mês de dezembro. Ali foi o do ano retrasado. Temos as missões internacionais. Como é que funciona isso? Começou lá em 2022, existem as empresas que são as grandes contribuintes. O SESC Senat, assim como os outros S's, oferecem serviços de saúde, qualificação, esporte, lazer e qualidade de vida através dessas contribuições compulsórias. E essas empresas que têm maior arrecadação e contribuem com isso, elas são convidadas para algumas missões internacionais. E qual é a ideia dessas missões internacionais? Colocar esses líderes, esses empresários, esses executivos em contato com o que há de mais moderno sobre transporte e logística no mundo. 2022, a gente teve, a primeira foi em Dubai, né, Emirados Árabes, Israel e Alemanha, 23, Suíça e Singapura. O nosso presidente da regional aqui, o Dr. Décio Barros, esteve lá nessa missão de Singapura. 2024 foi Suécia e China, ano passado Japão e França, e agora, em abril, vai ter na Espanha, em novembro, vai ter outra localidade que ainda não está divulgada por enquanto. Então, esses empresários, eles vão conhecer tudo o que tem no mundo falando sobre transporte, sobre logística, para que a gente traga essa experiência, esse know-how, e aplique aqui no Brasil também, como forma de contribuir para uma melhoria do setor. Na parte do SG, a gente queria destacar aqui o programa Despoluir. A gente tem aí técnicos que rodam o Brasil todo, aqui na Bahia são 5 que rodam, eles fazem aferições nos veículos, né, em ônibus, caminhões, para melhorar, reduzir, né, ou eliminar o índice de poluentes que esses veículos produzem. E temos também uma participação muito forte na COP30, a CNT, o SESC Senat representou, teve uma representatividade lá na COP30 nesse ano. Aqui, modelos de veículos, né, os veículos elétricos, o case BRT foi um case de sucesso nacional. A capital, né, da gente aqui na Bahia teve o maior parque de abastecimento de veículos elétricos de grande porte durante quase 2 anos. Hoje já teve outros estados que começaram a expandir isso, já superaram lá a capital, que é Salvador. E veículos Euro 6, né, que poluem menos, os seus motores têm uma condição com ar mais puro. E a gente está pleiteando já, a partir desse ano também, o Great People ESG, que é aquele GPTW do ESG. A gente está tentando buscar também essa certificação. Ano passado eu tive num evento lá no Teatro do Sesc Pelourinho, e o Sesc foi premiado pelo Great People ESG, com um grande projeto que foi feito lá, muito bacana, né, essa iniciativa lá da FEComércio, do SESC e do SENAC. Parabéns também. Aqui, gente, como Karina falou, a gente vem falando aqui da questão da preocupação e atenção e acolhimento com o humano. Nós somos GPTW, nós somos consideradas empresas melhores para se trabalhar. SESC Senat, Águia Branca está sempre junto também. Tem empresas de pequeno, médio e grande porte. Tanto a Águia Branca como o SESC Senat se enquadram na de médio porte. 2024, a gente foi a 10ª melhor empresa para se trabalhar na Bahia. E o ano passado, a 9ª empresa. Pela pontuação deste ano, foram maiores.